17ª reunião ordinária, 19 de maio de 2025.
Boa noite a todos. Convido a ficarem de pé para fazer a nossa oração inicial. Peço ao nosso vereador secretário que faça chamada dos senhores vereadores.
Marcial do Mazico.
Presente.
Juninho da Academia.
Presente.
Márcio Moraes.
Presente.
Luiz Rogério.
Presente.
Gabriel Reis. Presente. João Batista.
Presente.
Franqueline.
Presente.
Carlos Eduardo.
Presente.
Roberto.
Presente.
Passa a palavra ao presidente, todos os vereadores presentes.
Havendo número regimental, sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 17ª reunião ordinária, sessão legislativa 2025 da Câmara Municipal de Jaci. Peço ao nosso servidor que faça leitura dos comunicados, correspondentes e projetos em pauta.
Relação aos comunicados, o ofício número 96 do gabinete do prefeito, em atenção ao requerimento número 45 de 2025 de autoria de Vossas Excelências, vimos por meio deste encaminhar as informações solicitadas sobre o programa habitacional Sua Casa Nova Jaci, referente à construção de 40 unidades habitacionais no bairro Serra. Vigência do contrato atual. O contrato firmado com a empresa atualmente responsável pela obra, conforme o processo licitatório número 140/2023, foi assinado em 20 de agosto de 2024, com prazo de vigência, conforme o cronograma físico financeiro da obra. Valor total da obra. O valor total do contrato é de R$3.141.177,50. Valores aditivos. O primeiro aditivo, no valor de R$279.786,53. E o segundo aditivo, no valor de R$214.745,25. Informamos ainda que houve um pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, sendo este indeferido pela administração municipal. Prazo estimado para conclusão e término da obra. O prazo atualmente estimado para a conclusão da obra é final do mês de setembro de 2025, conforme informado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. Data prevista para entrega dos beneficiados. Considerando os trâmites burocráticos necessários após a conclusão da obra, vistorias, regulamentações, regularizações, sorteios e documentação, a previsão para entrega oficial das unidades habitacionais é entre o final de 2025 e o início de 2026. Sanções ou punições administrativas e jurídicas. Em relação à primeira empresa contratada, informamos que, diante do descumprimento das obrigações pactuadas, foram adotadas medidas administrativas, incluindo lavratura de boletim de ocorrência e notificação formal pela secretaria responsável. No entanto, não há sanções específicas registradas até o momento. Ofício número 99, também do gabinete do prefeito, em atenção ao requerimento número 37/2025, aprovado por essa respeitável casa legislativa, que solicita informações detalhadas sobre a remuneração de servidores municipais que recebem abaixo do salário mínimo nacional vigente, com referência aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2025, relatamos que as informações solicitadas constam no ofício número 50/2025, de lavra da servidora Tuane Caroline Oliveira Pinheiro, chefe da Seção de Recursos Humanos, anexo. Referido ofício contém todos os dados requeridos nos moldes descritos no requerimento supracitado, atendendo integralmente ao solicitado no prazo legal. Reiteramos nosso compromisso com a transparência e a colaboração institucional entre os poderes, colocando-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que fizerem necessários. Ofício número 100, também do gabinete do prefeito, em atenção ao requerimento número 44/2024, aprovado por essa respeitável Câmara Municipal, vimos por meio deste prestar os seguintes esclarecimentos quanto ao controle de pontos servidores municipais. Secretarias com controle de ponto. Informamos que, até o presente momento, a Secretaria Municipal de Saúde é a única secretaria com sistema de controle de ponto implantado em razão da necessidade de atendimento a recomendações e exigências do Ministério da Saúde. Modalidade de controle de ponto. A modalidade utilizada é eletrônica. Normativa de implantação. A regulamentação do sistema de controle de ponto está prevista no Decreto 2334/2025, cópia anexa a este ofício. Data de vigência. O decreto mencionado entrou em vigor em 1º de abril de 2025. Normativas e regulamentos. Até o momento, o Decreto 2334/2025 é a única norma vigente regulamentando o controle de ponto no âmbito municipal. procedimento de justificativa de ausências. Os procedimentos estão devidamente previstos no decreto 2334/2025. Mecanismos de revisão e contestação. Os mecanismos para revisão de registro e contestação de descontos também estão disciplinados no referido decreto. Análise de casos de descontos indevidos. Situações de descontos indevidos são analisadas conforme previsto no decreto, que estabelece os procedimentos para verificação e eventual correção. Medidas para garantir a correção. As medidas administrativas e técnicas para assegurar a correção, para assegurar a correta aplicação do sistema e evitar prejuízo aos servidores, também constam no decreto 2334/2025. Por fim, informamos que a administração municipal se encontra em processo de licitação para aquisição de novos equipamentos de controle de ponto, com vistas à futura ampliação do sistema para as demais secretarias. E ofício número 101, também no gabinete do prefeito, em atenção ao requerimento número 27/2024, aprovado por unanimidade nessa colenda Câmara, e que solicita informações relativas à implantação do condomínio náutico Porto da Pedra, vimos por meio deixa apresentar a resposta fundamentada no ofício número 219/2025/SENDU, elaborado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, nos seguintes termos. Documentação relativa à implantação do empreendimento. Segue anexo o ofício 219/2025/SENDU e a documentação que o institui a ele nela é mencionada. Etapas de lançamento. O empreendimento foi executado em 3 etapas, Porto da Pedra 1, 2 e 3, além de procedimento específico de desmembramento. Áreas institucionais. As áreas institucionais estão parcialmente inseridas nos limites dos condomínios e parcialmente fora deles, conforme projetos e quadros de áreas anexados em impresso, ou também arquivo digital. Áreas de reservas ambientais. Estão identificadas áreas de preservação permanente, APP, utilizadas conforme decreto 2083/2022. Ressalte-se que as licenças ambientais referentes ao Porto da Pedra 3 ainda não foram identificadas. Permutas realizadas. As permutas verificadas foram efetivadas conforme decreto 1234/2013, com respaldo na Lei Municipal 1175/2013, e pareceres técnicos anexos, bem como disposto na Lei Municipal 1369/2020. Execução das permutas. As permutas mencionadas no ofício 210/2025 encontram-se formalizadas e cumpridas nos termos do decreto supracitado, conforme certificado pelo servidor que assina o ofício. Situação atual das áreas institucionais. As áreas encontram-se em pleno uso e conservação pelos moradores dos condomínios, garantindo sua funcionalidade e manutenção, ainda que em relação ao Porto da Pedra 1, ao menos esteja situado que não permite acesso livre aos munícipes. Planta geográfica e imagens aéreas. Foi anexada imagem de satélite de março de 2024, ilustrando as áreas institucionais públicas e de uso comum. A obtenção de imagens mais recentes exigirá processo licitatório próprio. Segue anexo o ofício em arquivo digital, bem como das plantas de aprovação dos loteamentos para melhor visualização. Matrículas de registro dos imóveis. As matrículas referentes ao Porto da Pedra 1, 2 e 3 foram anexadas, permitindo consulta detalhada dos dados registrados. Reiteramos o compromisso dessa administração com a transparência e nos colocamos à disposição para prestar qualquer esclarecimento adicionais que se fizerem necessários. Atenciosamente, Nelson Mesquita Galvino, Prefeito Municipal. Em relação às proposições, a indicação número 86, subscrita pela vereadora Franqueline e vereador João Batista, solicitando expediente para o senhor prefeito, solicitando que o mesmo determine o setor responsável que proceda no mais breve espaço de tempo possível, junto à empresa contratada para serviço de segurança do trabalho, que o técnico faça uma vistoria e emita laudo para possível pagamento de adicional de salubridade às monitoras de creche, caso tenham direito, tendo em vista que, com o início do tempo do frio, vários monitores estão ficando doentes em decorrência de exposição e contato com crianças que apresentam problemas respiratórios. Requerimento número 47, subscrito pelo vereador Luiz Rogério das Boas, requer o envio de expediente para o senhor prefeito, requisitando informações se são verídicas as notícias que foram gastos em torno de R$ 68 mil com combustíveis para abastecimento da motoniveladora Caterpillar no período de outubro de 2023 a fevereiro de 2025, ocasião em que a mesma ficou parada no pátio devido a problemas mecânicos. A notícia ainda dá conta que a mesma continua parada porque não foi realizada a troca do óleo de caixa. Requerimento número 48, também do vereador Luiz Rogério das Boas, solicitando expediente ao senhor prefeito, requisitando informações e acompanhadas de documentação comprobatória referente à parte diária do veículo marca Fiat, modelo MOB, placa PZI-6572 dessa prefeitura, nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2023, conforme segue. Em quais secretarias o veículo estava sendo utilizado, quantos quilômetros o mesmo percorreu durante o período citado, especificando mês a mês, quantos litros de combustíveis foram gastos no referido veículo, enviar cópias das requisições para abastecimento do veículo, enviar cópias do relatório de uso do veículo, contendo datas de saída e chegada, destinos e quilometragem percorrida, especificando mês a mês, outras informações a critério da administração. E o requerimento número 49, subscrito pelos vereadores Gabriel, Luiz Rogério e João Batista, os vereadores que subscrevem requerem nos termos legais e regimentais que seja nomeada por essa presidência uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, para levantar dados e apurar fatos relativos a valores pagos pela Prefeitura indevidamente a terceiros em exercício anterior, que, segundo relatos do Executivo, foram alvo de ataque de um hacker. Nesse termo, espera um requerimento, sala das sessões, 13 de maio de 2024. E foi apresentado também um relatório de visita técnica realizada pelos vereadores José Marcelo de Andrade Botelho, Júnior Aparecido de Oliveira, Luiz Rogério Vilas Boas e Roberto Carlos Silva Varenga, em relação ao conjunto profissional Sua Casa Nova de Jaci, no bairro da Serra. O relatório encontra-se na íntegra na Secretaria da Câmara, à disposição do vereador que quiser consultar e fazer a leitura. Em relação à pauta, os projetos que constam para a primeira votação, o projeto que institui o Programa Integridade Cultural Escolar, bem como o projeto de lei número 7, 2025, que dispõe sobre alterações à lei número 1494, 2024, que regulamenta a concessão de uso dos terrenos do novo cemitério municipal de Jaci e das outras providências, sendo apresentada uma emenda modificativa pelo vereador José Marcelo ao projeto de lei número 8, 2025, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária de 2026 e das outras providências, e dando entrada na casa hoje para leitura e envio às comissões permanentes, o projeto de lei número 10, 2025, que autoriza o Poder Executivo Municipal de Jaci destinar recursos à entidade privada APAE de Jaci, de acordo com o artigo 26 da Lei Complementar 101 de 2000 e da outras providências. Fecho, senhor presidente. Projetos em pauta, comunicados e proposições.
Obrigado, Daniel.
Boa noite, senhores vereadores, vereadora Franquelini, servidores da casa, aqueles que nos visitam e também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais da Câmara Municipal. Senhores vereadores, vereadora Franquelini, na última sexta-feira eu convidei alguns vereadores a gente fazer uma visita aí nas escolas e também lá no conjunto profissional, lá no bairro da Serra, onde estão sendo construídos 40 casas. Fizemos uma visita, como se diz, uma visita mais de averiguação, de cortesia, para conhecer um pouco do que está acontecendo aí nas nossas escolas, com também a construção das casas. E nós fizemos um relatório, né, que vai assinado aí pelos quatro vereadores que participaram dessas visitas técnicas, né, está aí à disposição dos vereadores, da vereadora relatório vai ser enviado ao senhor prefeito. O prefeito até ficou um pouco preocupado que nós chegamos lá na escola da Serra, e a gente estava lá conversando com a diretora, lá trabalho, está cumprindo com a nossa obrigação. E o nosso demonstrar a escola, a construção das casas. Não tem nada aí contrário àquilo que rege a boa conduta do administrador público. Eu acho que esse nosso relatório vai ser
é bem recebido pelo senhor prefeito, que a gente mostrou lá as reivindicações do pessoal que está construindo as casas, e nos relatou que deveria ser pago as casas, mas segundo a justiça da prefeitura, houve um problema no sistema da prefeitura, por isso que houve o atraso no pagamento. E ele, o engenheiro que nos recebeu lá, falou que esses atrasos podem comprometer um pouco o prazo de entrega das casas. Ele nos relatou que quer ver se entrega até no final de outubro, né, Júnior? Ele falou que no final de outubro é que ele vê se entrega. Construção, às vezes, tem alguns contratempos, mas a qualidade do serviço, pelo que a gente viu lá, que pôde acompanhar, está dentro da normalidade, até a parte de alvenaria parece estar sendo bem feita. Então, esperamos que a parte de acabamento também siga esses mesmos parâmetros, né? E uma notícia boa, que a gente até elogiou, o senhor prefeito está com a intenção de mudar o tipo do telhado, mudar a característica das telhas. Em vez de se cobrir com telha de amianto, se cobrir com telha de barro, justamente para dar mais comodidade, mais conforto àqueles que vão receber as casas. Então, é uma iniciativa louvável do senhor prefeito e esperamos que isso seja concretizado. E verificando a documentação que a prefeitura me enviou, que eu fiz um pedido lá a respeito do custo da obra, já foram feitos dois termos aditivos sobre o valor total da obra. Então, o valor total da obra que foi licitado, R$ 3.141.177,50, foram feitos dois termos aditivos, o que já corresponde a um aumento no valor do contrato de 15,75%. Vamos esperar, não sei se vai ter mais algum reajuste, alguma coisa, para a gente poder acompanhar esses termos aditivos. Eu sempre falava aí em administrações anteriores que é o famigerado termo aditivo é que vem encarecer as obras, todos os contratos de prestação de serviços, de compras das prefeituras. Isso são coisas que pode acarretar um aumento muito grande nas obras, na aquisição de serviços e materiais e outras coisas mais. Mas, pelo que a gente viu, está mais ou menos dentro da normalidade. Então, sobre as casas populares, então, aquelas pessoas, teve uma senhora aqui na Câmara há poucos dias procurando, conversou aí com os vereadores, ela querendo saber o prazo. A empresa que está construindo, como eu já disse, falou que talvez no final de outubro entregue as obras. Mas o documento que a prefeitura nos mandou, no ofício da prefeitura, a previsão entrega entre o final de 2000 e o início de 2020, janeiro de 2026. Então, os trâmites legais têm que ser cumpridos, mas eu acredito que no máximo de janeiro as pessoas sejam de posse das casas. Quanto às escolas, foi dito aqui algumas reclamações que eu levantei aqui, que há alguns reclamando de material de limpeza, de higiene e de material didático aqui na escola. E o vereador João Batista usou essa tribuna para me desmentir. Então, vou dizer, vereador João Batista, aos materiais de limpeza, de higiene, hoje está tudo suprido nas escolas. O dia que as pessoas chegaram e reclamaram, talvez, pode ser início, mas Vossa Excelência vai me desculpar, mas ainda está faltando. É isso, a diretora da escola. Então, desses materiais, desses livros, é o próprio.
Então, a diretora Maísa... que os alunos estão ficando muito cansados. Mas... ajuda até na sua caligrafia. Porque ela explicou para a gente lá. Mas a hora que ela... Escola Maria Luísa do Paixão, como a Padre Emílio, também a escola infantil, é professora da Linda Varenga, está passando por reforma. E a gente relaciona tudo isso com a nossa relação. E, a partir das formas de professor, das pessoas que estão aqui trabalhando, a gente está comprando esse programa na maior agilidade do Padre Emílio, para terminar essas obras. Evite o máximo que seja planejado o serviço de reforma nas escolas, para que não prejudique os alunos, o trabalho dos professores, da tia Lissais, que ali trabalha. Então, que isso seja bem planejado, que sejam realizados nas férias. Mas esse ano a gente dá uma desculpa, né, tem uma coisa que a gente pode aceitar, que foi uma transição de poder. Mudou-se o chefe da. Saiu-se um prefeito e entrou outro. E tem umas ideias que talvez tenha chegado nesse mandato, então algumas coisas estão atrasadas. Tem coisas lá que nós vimos, que a gente não concorda, foi colocado nesse relatório também, mas nada que venha prejudicar a atual administração. Só aquilo que nós não concordamos. Teve um rebaixamento no forro das escolas com gesso. Isso é uma coisa que a gente já escutou esse comentário no mandato passado, que a gente não concorda, pois diminuiu a ventilação nas escolas. Rebaixou o teto, diminui a ventilação nas salas de aula. Isso vem prejudicar os alunos. São coisas que a gente não concorda. Na escola Padre Emílio, está se fazendo uma nova cozinha. Está se utilizando duas salas para se construir uma nova cozinha. Ao passo que, no nosso entendimento, de que nós, vereadores, fomos lá, a cozinha que já existia lá, era só fazer algumas adaptações, algumas mudanças, que supria as necessidades. Mas não sei de quem foi a ideia.
Deixa eu me dar uma parte. Na época, quando começou, até teve um debate aqui na Câmara sobre isso, que eu, na verdade, eu sou contra, até hoje, ter feito aquela cozinha lá, sendo que a professora Fran sabe da importância que aquelas duas salas lá, que eram as maiores, tinham para Padre Emílio. Então, eu não sei como surgiu uma ideia mirabolante de tirar duas salas, né, acabar com duas salas, sendo que já tinha uma cozinha lá, presidente. E nós, como educadores, sabemos a importância de ter um ambiente menos, uma sala menos cheia, né, para que os alunos possam aprender com mais qualidade. Obrigado.
Com isso aí se perdeu um espaço de duas salas de aula, né? E a gente já tem um espaço físico da escola, já está bastante achatado, né? Então...
Presidente, uma partezinha. Inclusive, na legislação passada, o que aconteceu foi que o secretário de planejamento, né, socou onde não devia e deu esse problema da sala. Eu acho que onde estava a cozinha estava muito bem, ele desmanchou duas salas, né, para fazer isso, e está até hoje sem fazer, e com isso prejudicando a escola.
São coisas que acontecem, que às vezes é a falta de planejamento, a falta talvez de um certo conhecimento das coisas que conseguem. Então, se perdeu espaço de duas salas de aula, então ali já é um espaço, não tem para onde a escola crescer mais. Você ainda tira aquele espaço que existia, né? Igualzinho, nós fomos lá na Escola da Serra. A Escola da Serra
Maria Luísa do Paixão, está muito bem organizada, mas é o que eu acabei de falar. O espaço físico da escola já está achatado. Já não se está comportando a demanda que exige a população do bairro da Serra e de outros bairros que rodeiam o bairro da Serra. Então, já colocamos também nesse relatório nosso que está na hora já do Executivo Municipal se pensar numa maneira de ampliar aquela escola ou adquirir um terreno em outro local no bairro da Serra para se construir uma nova escola, ou mesmo ali por perto da escola, adquirir um espaço para aumentar a escola. Conforme a própria diretora nos falou lá, vai ter agora uma vistoria do Corpo de Bombeiro, talvez vão ter que fazer lá uma nova entrada, mais uma entrada no bairro da Serra. Vai ter que se fazer uma rampa. E essa rampa que vai ser feita, pelo que a gente viu lá, pelo desnível que tem da rua para adentrar a escola, vai ser uma rampa que vai tomar um bom espaço do refeitório da escola. Então, são coisas que a gente viu, a gente está dando aí ao senhor prefeito, mostrando ao senhor prefeito aquilo que precisa de ser feito, não de imediato, são coisas que a gente já vai colocando para que seja pensado para resolver no futuro. Então, só isso, são essas coisas que a gente colocou. Voltando aqui ao assunto da construção das casas populares, a primeira empresa que pegou o serviço, que ganhou o processo licitatório, parou de fazer o serviço. A prefeitura teve de acionar essa empresa, tem até um boletim de ocorrência. Então, essa empresa deixou o serviço, não estava realizando o serviço a contento, de acordo com o que foi licitado, de acordo com o que estava no processo. Então, se fez uma nova chamada, um novo processo, e a empresa que ganhou o processo é uma empresa de Jaci, e a gente fica até satisfeito, porque a gente está notando que o serviço está de qualidade. Mas tem uma coisa que me chamou a atenção, é que quando se vai fechar um processo licitatório, a prefeitura tem que olhar todos os detalhes. E tem um documento lá que fala que tem que apresentar um documento que se chama Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos. Me parece que era o secretário de obras na época. Então, são coisas que passam às vezes desapercebidas. E tem, nos documentos que a prefeitura me enviou, que foram alguns servidores da prefeitura na sede dessa empresa em Belo Horizonte e não achou nada lá. Achou lá uma empresa de contabilidade. Quer dizer, antes de se fechar, são detalhes que poderiam ter sido verificados se essa empresa deu um endereço fictício, que foi às vezes empresa que nem existe. Os caras vão lá num escritório de contabilidade, por exemplo, eu tenho um escritório de contabilidade. A empresa vai lá, me pede para abrir a empresa e coloca o próprio endereço do escritório de contabilidade. Essa empresa não tem nem endereço. Então, isso aconteceu. Essa empresa que ganhou o primeiro processo, o primeiro certame, não tinha nem endereço, não tinha nem localização. Então, são pequenos detalhes que passam e depois que, no andar da carruagem, é que você vai ver, achando os defeitos. Então, já não deixa de causar um prejuízo ao município. Então, são coisas que eu verifiquei nesse processo, eu esqueci até de comentar isso com o pessoal da comissão o dia que a gente foi lá, né? Mas estou colocando a par, e isso está no nosso relatório, né? Justamente para que a prefeitura tome as providências necessárias antes de se fechar todo o processo, para saber a idoneidade daquelas pessoas, daquelas empresas que ganham um processo de seja para construção, para prestação de serviços, para aquisição de bens de consumo e outras coisas mais. Então, eu estou colocando
Presidente,
essas coisas aqui.
Permite? Sobre a questão dos aditivos, também é uma coisa que chama atenção, porque até quando vai ser aditivo? Já calculando-se quase R$1 milhão de reais já de aditivo nessa obra. Ela tem limite já de aditivo ou já chegou ao final?
Tem
Já chegou em 15,75%. Me parece que o máximo é em torno de 20, 25%. Não é isso, doutor Edmilson? O termo aditivo.
25%?
Não, geralmente tem, porque os custos de material vai subindo, essas coisas.
Ah, perfeitamente.
Tem um desses termos aditivos, o primeiro, me parece, que é a empresa que está fazendo o serviço agora, o engenheiro nos falou, que foi mais para o serviço terraplanagem, porque não era para eles fazerem, depois passou para eles fazerem, é um dos termos aditivos. Então, são essas as minhas considerações a respeito dessa nossa visita. E outra coisa que foi reclamado nesse final de semana é a respeito do atendimento no nosso pronto atendimento, na UBS. Teve uma pessoa de cidade de fora que foi lá para ser atendido e precisou-se de um exame e foi negado. As pessoas têm que entender que SUS significa Sistema Único de Saúde. É para qualquer cidadão em qualquer lugar que ele esteja. Se eu estiver aqui em Jaci, se eu sou lá de Lavras, eles são obrigados a me atender e dar a melhor assistência possível. Então não pode acontecer isso, que a pessoa foi lá para ser atendida e precisou-se de um exame, falou, não podemos fazer porque não é de Jaci. Mas espera aí. Nós temos aqui diversos funcionários que vêm de fora, vêm prestar serviço aqui e ali, principalmente no Descent. Quer dizer, um funcionário desse fica doente, precisa de um exame, vai ter que ir lá para a cidade dele, não sei para onde fica a cidade dele. Mas espera aí. Então, o Sistema Único de Saúde é para atender todo cidadão em qualquer localidade que ele esteja. Então, foi uma falha aí daqueles que prestaram esse atendimento, né? Então, segundo a pessoa que me relatou, foi tratado até com descaso. Então, são coisas que a gente pede para que deixe de acontecer, que não aconteça isso mais. O Rodolfo, que é o secretário de saúde, sempre que eu precisei, eu passei por os mal bocados aí com a enfermidade da minha ex-esposa, e eu sei que a saúde de Jaci, ela é muito boa. Mas não, com isso não pode acontecer um fato desse que aconteceu. Né? O atendimento é fornecido a todos. Né? São recursos do governo federal que vem, do próprio governo estadual e também do próprio município, que é colocado na saúde. Então ninguém pode ser discriminado. Então só deixo aqui esse meu manifesto, essa minha opinião a respeito daquilo que aconteceu. É só isso. Boa noite a todos. Muito obrigado.
Vereadora Franqueline.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, doutor Edmilson, nosso jurídico, vocês que estão nos assistindo aqui na Câmara, vocês que estão nas redes sociais, boa noite, quem, né, na rádio também, que posteriormente vai estar nos ouvindo. Boa noite. Então, vamos começar, que a gente sempre fala, né, dos remédios. Na farmacinha está tendo, sim, alguns remédios, mas tem, depois da reunião de segunda-feira, muita gente veio falar que teve essa fala também, que estão faltando alguns, e pontuaram que até criança mesmo, que faz o uso da Ritalina e que não está conseguindo encontrar. Eu até falei que eu não... que eu ia falar hoje, mas eu vou procurar saber direitinho como que está funcionando, se não está tendo remédio ou se está vindo para falar, porque é um medicamento que não pode faltar, né? Não pode faltar nenhum, mas se é uso contínuo, se a pessoa precisa todo mês, tem aquele uso, ela não pode faltar, esse remédio não pode faltar. É o que a gente também espera com a implantação da saúde no lar, é isso. Que na hora que conseguir diagnosticar as doenças existentes, os remédios que são de uso contínuo, que não falte. Então, eu vou estar olhando isso e lá na farmacinha, com a Secretaria de Saúde, para que esse tipo de medicamento, não só esse, eu falei esse em partes, que assim, não foi uma pessoa só que falou. Então, eu vou procurar saber, e é uma coisa que a gente não pode deixar faltar mesmo, né? Aí, a indicação que eu com o João Batista fizemos hoje a respeito da insalubridade foi um caso que já tinha sido tratado aqui, né? Que as monitoras vieram, foi pedido, tudo, e a prefeitura fez o ofício informando que ia pedir para que um técnico fosse lá avaliar se realmente elas teriam direito a essa insalubridade. Mas elas me procuraram, né, nesses dias, por quê? Porque começa, né, o inverno, a gente que tem filho em casa sabe que aí as doenças respiratórias, outras doenças, tem muita virose também, né, no meio de criança, que parece que afloram com esse tempo. E acaba que, semana passada mesmo, muitas monitoras tiveram virose, outros tipos de doenças respiratórias que acabam com o contato com a criança. Elas pegam, não que elas não queiram contato de maneira alguma, é inevitável, mas só que resguardar também é bom. E aí, nessa indicação, é para que esse técnico que vai lá avaliar vá o quanto antes, para que aproveite, que se elas tiverem direito mesmo, principalmente nesse período que elas estão muito expostas. Então, a gente pede que o executivo mande cada vez, o mais rápido possível, esse técnico para estar avaliando essa questão da insalubridade com as monitoras de creche. Quero também agora parabenizar o Wendel, né, do futebol. Ele até falou que Jaci, acho que domingo, tem um jogo contra Perdões, né? Então, assim, eu falo que a gente tem que incentivar mais e juntar para que o executivo também dê uma força para ele, porque ele vai, você vê que é por amor, né? Que ele está levando o nome de Jaci longe, e parabenizar por esse trabalho, ele convidou, né, nós, para que possamos ir assistir aos jogos, que ele vai, além de viajar, esse jogo agora vai ser domingo, aqui. Então, como teve o trabalho da TK9, que também foi né, muito importante, muito visto, então tem uns trabalhos também que acaba, o Du falou do jiu-jitsu, né, que foi também o campeonato, então tem o trabalho que o Juninho também realiza do esporte, então tem muitos trabalhos que estão sendo desenvolvidos e que a gente precisa apoiar, sim, porque é muito importante. E vocês, né, eu falo que os homens amam futebol, né? Não que as mulheres não gostem, mas a preferência dos homens, né? Então, assim, é um esporte que todo mundo faz questão de assistir, de torcer. Então, que parabéns para o Wendel, e acredito que o que depender da gente para que ele tenha o apoio do executivo, a gente vai fazer para ajudá-lo. Também, falando agora da sinalização, né? Falei, o vereador João Batista falou que ia ter a licitação, realmente, falou que teve a licitação e que essa semana ainda vai começar a pintura dos meio-fios, a sinalização dos quebra-molas, que vai começar da serra e vai vir para as demais localidades. Então, assim, a gente espera que realmente aconteça, porque o pessoal está cobrando demais essa sinalização. Porque por mais que a gente anda devagar na cidade, a gente que, como eu já falei aqui, a gente que conhece, acaba deslizando por falta de sinalização, quem dirá quem nunca veio, quem não conhece, né? Então, vai ser um trabalho que está precisando e vai ser de grande importância. Então, a gente espera que essa semana comece e que dê tudo certo. E aí, eu aproveitei e perguntei das placas também, das placas de nome das ruas. Disseram que vão fazer um mutirão para estar colocando essas placas. Aproveitar essa fase das sinalizações e vai aproveitar para colocar. É uma coisa que a gente, né, cobra muito e que a gente espera que realizem. Então, gente, por hoje a palavra é pouca, mas todos tenham uma boa semana, fiquem com Deus e qualquer coisa estamos aqui à disposição. Boa noite.
Obrigado, vereador Franquelin.
Vereador João Batista. Boa noite a todos, boa noite a todos aqui presentes, boa noite a todos que nos acompanham nas redes sociais. Antes de eu iniciar a minha fala, eu gostaria da ajuda da Fran, que eu não estou enxergando o que está escrito aqui nas minhas costas.
O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons.
Essa frase era do pastor Martin Luther King, né? Sobre o que me assusta não é o barulho dos maus, mas o silêncio das pessoas de bem. E chegou a mim que falaram que eu gosto de aparecer, né? É uma coisa que, aquela frase, quem não é visto, não é lembrado. Talvez eu gosto de aparecer, talvez se gostar de aparecer é falar a verdade. Talvez esse gostar de aparecer é representar a população de Jaci. E se for por esse motivo, eu gosto de aparecer, sim. Porque o povo me escolheu para ser um dos representantes aqui na Câmara Legislativa. Então, o que tiver para falar... eu vou falar, igual essa frase que ficou marcada na minha campanha, o que me assusta não é o barulho dos maus. Eu decidi quebrar o silêncio e ser mais um porta-voz na Câmara Municipal. Então, vamos começar do começo agora aqui. Fico lisonjeado de estar mais uma vez aqui nessa tribuna, representando a população de Jaci, né? Vou começar sobre algumas coisas que foram faladas aqui, sobre tiveram as visitas técnicas, né? Seja lá no alto, nas casas, seja nas escolas. É de suma importância os vereadores estar por dentro do que está acontecendo no nosso município, acompanhando as obras, investigando, procurando saber o que de fato está acontecendo para chegar aqui na tribuna, representar e falar o que de fato está acontecendo na nossa cidade. Que, inclusive, estão sendo feitas algumas adaptações nas escolas municipais para que possam trazer melhor segurança para as crianças. Que, inclusive, quando eu fui fazer a visita técnica, estive com a Valéria, né, onde foi falado acerca da reforma, foi falado acerca do material de limpeza, né, que foi como o senhor presidente ele falou que eu desmenti ele aqui, Na verdade, eu só falei o que de fato era verdade naquele dia, que no dia posterior eu já fui lá averiguar o fato, né? Então, contra fatos não há argumento. Então, eu fui nesse dia lá e pude constatar que realmente tinha esses materiais. Como foi falado, talvez é incerteza do fato. Então, eu fui lá para estar acompanhando de fato o que estava acontecendo. Agora, sobre os materiais de didático, né? Como foi falado, que esses materiais que não chegaram, né, ela não é de competência municipal, é de competência estadual. Então, acredito que foi uma falha por parte do Estado, não da Prefeitura Municipal de Jaci. Então, já contatei a Valéria ainda hoje, né? Para estar me explicando, né? E esse pedido é feito de um ano para o outro, então todo ano é feito esse pedido desse material. Então, se faltou material didático, faltou parcial, e esse parcial, de fato, é material estadual, que segue todo as escolas municipais do estado de Minas Gerais. Estão sendo feitas limpeza no bairro e Vila Industrial, que inclusive semana passada eu estive lá, gravei um vídeo, postei, né, como eu gosto de aparecer, postei esse vídeo, né, para estar mostrando o que de fato estava acontecendo. E também o Júnior esteve lá presente ali, próximo ali, que eles estão fazendo uma limpeza ali, por meio de permuta, ali próximo ao trevo, próximo ao viaduto, está ficando muito bom, né? Aumentou a visibilidade para os condutores, né? Que geralmente é de competência ali do Estado, só que a inércia deles provocou que a Prefeitura fizesse essa parceria com essas empresas, onde estão prestando esse serviço de qualidade, onde quem vai ser os beneficiados é a população de Jaci, os condutores. Que direto e reto, como foram feitos semana passada, agarrou uma carreta ali, e sempre a gente vai descendo aquela curva ali, de imediato ali, se vê uma carreta ali, difícil a frenagem. Agora, com a visibilidade, diminui esse risco de acidentes futuros, né? Mas o que me choca, o que me chama atenção, que estão fazendo denúncia de uma benfeitoria que está sendo feita. Então, o desenvolvimento, ele vai acontecer desde que haja uma ação. E a gente sabe que essas denúncias que são provocadas, que você pode fazer qualquer denúncia, mas isso é mais dor de cotovelo do que uma denúncia. Então, eu acredito que é de suma importância a parceria da prefeitura com as empresas privadas.
Vereador João Batista, me permite uma parte? Vou contar uma historinha que aconteceu no final de semana passada. Alguns vereadores talvez até saibam. O governador Romeu Zema esteve aqui no distrito de Macaia, lá no Riviera, onde tem a fábrica de vinhos lá. E ele encontrou com o prefeito na Ribeira Vermelha e o prefeito solicitou que ele pudesse passar aqui em Jaci. E, de última hora, avisou o prefeito que não ia dar para ele passar aqui. E o prefeito queria mostrar para ele justamente esse problema do viaduto. Então, a hora que o governador veio saindo de Macaia, correu lá com o caminhão e embicou o caminhão no viaduto e o caminhão não passava. Aí o governador chegou, ficaram meio... De repente voltaram correndo e passou por cima da linha. Passou por cima da rede ferroviária. Então, é um fato que já chamou a atenção do governador e agora está na hora do prefeito buscar esse recurso. Então, eu ia contar isso aqui na semana passada, mas foi até bom ter deixado para hoje, que já está vendo que a prefeitura está fazendo esse movimento lá. Lá o loteamento lá vai começar, as obras do loteamento vai começar em breve. Então, agora é a hora do prefeito buscar mostrar para o governador a necessidade de se alargar e de se rebaixar aquele viaduto. Então, o serviço que está sendo feito lá, conforme o vereador João Batista falou, é um serviço de necessidade, né? Se o DR veio aí, se deixou de vir, fiquei sabendo que o DR veio aí sim, tá? E um empresário da cidade aí estava arcando com as despesas para tirar aqui a terra, serviço de terraplanagem. Teve um contratempo lá, ele ficou meio contrariado e se desobrigou da responsabilidade de pagamento do serviço que está sendo realizado lá. Não vou citar nome de ninguém, mas é uma obra necessária. Isso aí, conforme disse o vereador João Batista, é uma obra que está passando da hora, né? Obrigado, vereador.
Obrigado por enriquecer esse debate. Eu acredito que isso que está acontecendo mostra o compromisso do prefeito com a população, que inclusive as pessoas que ele escolheu para estar lá, eu não vou citar nome para não ter problema no futuro, são pessoas excelentes, pessoas que querem o crescimento da cidade, que eu participo de várias reuniões, né, eu tenho essa liberdade de chegar lá na sala do prefeito e participar de diversas reuniões, onde eu pude observar o comprometimento acerca do crescimento da cidade de Jaci. Então, eu acredito que assim a gente faz uma Jaci melhor e próspera. Agora, queria falar sobre projeto de lei que eu protocolei nessa casa. Né, ficou parado algum tempo, depois de alguma conversa com o Edmilson, né, a gente não fez alteração nesse projeto que institui a integridade cultural escolar. Então, senhores vereadores, acredito que o projeto que está em pauta hoje, que visa esse projeto de proibir os tipos de músicas que façam apologia ao crime, apologia ao uso de drogas, né, ou que contenha letras inadequadas nas escolas municipais, e qualquer outro que contenha conteúdo pornográfico e linguagem obscena. Então, esse projeto vai ser de grande valia para proteger a integridade das crianças, que eu falei quando eu tomei posse, que as crianças são o presente e também serão o futuro da nossa cidade. Então, eu acredito que esse projeto vai ser de grande valia. Ah, João, mas não toca música assim nas escolas e nem vai tocar com esse projeto aprovado. Então, é mais para resguardar as nossas crianças futuramente, porque a nossa criança é a esperança. Né? Mais 2 minutos, né? Mais 3 minutos. Muito obrigado, o senhor é muito gentil. Estou protocolando um outro projeto de lei, né? Estou esperando um parecer jurídico, né, que dispõe sobre instalação e utilização de câmera de monitoramento nas escolas municipais de Jaci e das outras providências. Né? Então, eu acredito que esse projeto também vai ser de grande valia para as crianças, para os professores, todas as pessoas que trabalham nas escolas. Né? Vou aguardar o parecer jurídico e eu acredito que vai ser de muita bênção. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar. Acho que eu também não tenho muito tempo. Mas é isso. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar representando aqui a população de Jaci.
Obrigado, vereador João Batista.
Vereador Carlos Eduardo.
Boa noite a todos os vereadores, boa noite Fran, boa noite Edmilson, boa noite aos funcionários da casa e a quem nos assiste aqui ao vivo e pelas redes sociais. Primeiro, queria pedir Semana passada, o ex-vereador DJ Leandro estava aqui. Ele me pediu para fazer um pedido para colocar a iluminação lá de frente com o rancho dele, que tinha um tempo atrás. Depois, acho que não sei se um fio estragou alguma coisa, e não arrumaram até hoje. Aí, como lá é um rancho, aí fica muito escuro para ele. Então, vê se conserta o fio lá, coloca uma lâmpada lá. E vamos ajudar lá para não ocorrer nenhum acidente, nenhum risco com ele lá. Outra coisa que me pediram essa semana foi numa rua ali no Córrego Pintado ali, do mais diretamente a rua que vai para casa do DJ Saci, tá, dá uma arrumada lá, fazer uma canaleta para a água descer, porque se começar a chover, o buraco que está do lado lá, certeza que vai aumentar e vai para o meio da rua. E estava reparando naquela pontezinha que vai para a casa do DJ Saci também, está perigosa já. Aí, vamos lá dar uma olhada lá, ver se arruma pelo menos em partes da rua lá, para não começar a aumentar a cratera lá e impossibilitar e eles irem para suas casas. Sobre as monitoras também, algumas conversam comigo e, na minha opinião, sinceramente, precisa sim do pagamento da insalubridade. Eu dou aula para as pessoas, nem criança, adulto e tudo, e gripe, virose pega fácil. E eu, no meu caso ainda, eu tenho a vantagem que eu posso mandar mensagem no grupo e falar que não vou dar aula no dia porque eu tô doente, mas as monitoras lá. E o pessoal da escola tudo lá correndo o risco de ficar doente. Dá uma olhada nisso, então vamos ver se consegue pagar para eles. E sobre o futebol, como a Franqueline tinha dito, o... sobre o Wendel, com o time daqui de Jaci, TK9. TK9, ela promove muita oportunidade para as crianças. Isso é importante e eu apoio demais eles. Eles sabem disso, ter uma turma lá. Porém, o Wendel também leva o nome de Jaci para campeonatos importantes na região e merece também um apoio. O Wendel corre atrás, eu sei, da luta que ele faz para manter o time aqui. Então, vamos nos unir todos aqui, vamos ver se consegue alguma coisa para ajudá-lo. Fazer o time de Jaci chegar em um campeonato grande, ser campeão um dia, quem sabe. O resto é só, obrigado e boa noite.
Obrigado, vereador Carlos Eduardo.
Vereador Roberto.
Boa noite a todos, senhores vereadores, vereadora Fran, servidores aqui da casa, nosso jurídico doutor Edmilson, boa noite, pessoal aqui presente, pessoal que nos assiste pelas redes sociais, que tenhamos uma boa semana. Vamos começar aí falando da visita que a gente fez com o presidente na sexta-feira, nas escolas municipais. E nas casinhas. A gente ficou muito feliz lá na Serra, a gente, principalmente na Serra, né? A escola, a gente viu lá o trabalho, as crianças satisfeitas. É escola bacana demais. Como o prefeito até fez um comentário, o presidente Marcelo fez um comentário na sexta, a gente critica, cobra. Porque a gente é a voz do povo. E aí, quando é para parabenizar, a gente também o faz, né? Então, parabenizar a gestão atual, o prefeito Nelson e a vice-fia, os demais envolvidos, né? A Silmara da Serra, a Maísa, a Valéria aqui da escolinha, o pessoal que se empenha, que a gente viu lá, que estão de parabéns mesmo. Eles empenham muito, o trabalho deles fazem bem feito. E isso aí é bacana de ver, né? E tem, como o Marcelo, o nosso presidente, falou, tem alguns pontos lá que a gente viu que tem para melhorar mais, né? Melhorar mais, mas está no caminho certo. Tem alguns pontos que a gente viu lá, está melhorando, mas está no caminho certo. A questão das casinhas também, a gente ficou bem satisfeito. A gente conversou com, né, presidente, com um dos sócios lá da empresa, que é o engenheiro lá, e mostrou pra gente, está sendo um trabalho bem feito, né? E a gente fica satisfeito, porque o pessoal que vai estar recebendo as casinhas realmente precisa. E, como se diz, eu acredito que eles nem estejam dormindo direito, né? Que é uma conquista grande, um pai de família aí que vive com salário mínimo, tem os filhos para cuidar. Então, conquistar sua casa própria é uma conquista muito importante, né? Porque a gente sabe, você pegar um salário mínimo, você cuidar da sua casa, luz, água, compra, não é fácil, né? Então, isso aí vai beneficiar muito, ajudar muito. Eu quero agradecer aqui também, a gente sempre fala, igual da questão das estradas rurais, nosso secretário Nadinha, a gente sempre está falando aqui, agradecendo, mas agradecer hoje em especial o pessoal que também envolve nesse trabalho, o Chico, o Celinho, o João da Laura, o Jones Bodão. A gente sempre fala aqui porque, né, a gente é de força do hábito, o secretário e tal, que está à frente, mas por trás das cortinas tem o pessoal, né, que puxa as cortinas, que fecha, que é de suma importância, né, eles que estão lá fazendo o trabalho. Então eu vou usar da casa aqui hoje para agradecer eles. Tudo que a gente, eu particularmente, o que eu precisei deles, eles me atenderam. E na hora lá de fazer a manutenção nas estradas, eles estão empenhados. Eu até estava conversando com o Chico esses dias. Falei, Chico, a gente sempre é força do lado, tá? Agradecer ao secretário, né? Conforme eu falei, quando é para criticar, para fazer críticas construtivas, para cobrar, a gente cobra. Então, na hora de parabenizar, de agradecer, a gente também, né, vamos usar a tribuna aqui para se expressar. Então, eu quis citar nomes aí, pessoal envolvido, para agradecer eles em nome da população, que estão sempre empenhados aí em fazer o serviço bem feito e trazer melhoria para a nossa cidade. Por hoje, não vou falar mais, por hoje é só. E que Deus abençoe a nossa semana aí. Boa noite.
Obrigado, vereador Roberto.
Presidente, só um minuto antes de prosseguir, né? Primeiro foi a Fran falou, depois foi eu falei, o Carlos Eduardo, tá, o Roberto, e essa sequência ela não foi por acaso, não. Então, é uma situação que precisa ser quebrado aqui dentro dessa casa, questão de manipulação de fala. Porque se for assim, vamos fazer o seguinte, pega aquele globo que o pessoal usa para bingo, cada um fica com um número, e na hora de fazer o sorteio ali, fica mais transparente. Porque talvez essa manipulação que está acontecendo pode prejudicar, às vezes eu não tenho mais o direito de fala, às vezes o Juninho não tem o direito de fala. Então, para ficar um negócio mais transparente. Então, eu quero propor aqui que nas próximas reuniões, se possível, se for eu, posso ter comprado meu bolso, a gente fazer isso para ser transparente para todo mundo. Porque não foi por acaso a sequência da base falar primeiro. Então, é só isso que eu queria falar, senhor presidente. Obrigado.
Juninho da Academia.
Boa noite, senhor presidente, no qual, na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento os demais vereadores, os nossos visitantes, os nossos servidores. Doutor Edmilson, meu boa noite. Presidente, gostaria de começar as minhas falas, né, agradecendo a Deus por mais um dia, que começou com 30 leões para matar. Né, cada um dia um leão. Não. Hoje o pau quebrou, né? Senhor presidente, sobre a nossa visita, Vossa Excelência foi muito cirúrgico em falar dos prós e contras, né, que nós constatamos, mas não posso deixar de falar, senhor presidente, da visita que Rafael e eu fizemos hoje de manhã a Camari, onde nós estamos fazendo, senhor presidente, uma auditoria, que é diferente de investigação, onde a gente vai acusar alguém ou inocentar alguém, porque não cabe aqui a gente fazer isso, não é o nosso papel, não somos juízes. Presidente, nessa auditoria, nós estamos fazendo levantamento de dados, senhor presidente, pertinentes à Prefeitura Municipal, à Secretaria de Meio Ambiente, bem como os recursos, né, que o nosso município passa para Camari. Então, nós não estamos aqui, presidente, para acusar Vossa Excelência, me acusar, o vereador Bier, de nada. Nós estamos aqui para ajudar a estabelecer uma homeostase, que é um equilíbrio entre... Obrigado, presidente. Estudei bastante. Homeostase, equilíbrio dinâmico da vida, gente. Bom, eu não quero quebrar essa homeostase, presidente, igual eu estava... reforço aqui. Os poderes estão aqui para trabalhar em comum acordo para o benefício da nossa população. O vereador João Batista, semana passada, ele usou alguns termos que muitas pessoas usaram pesados, mas na consciência dele não, né? Mas até conversei com ele sobre isso, né? Sobre o que reverbera aí na sociedade depois que a gente faz o pronunciamento aqui. Então a gente tem que ter cuidado com algumas coisas. Mas, diante de alguns erros, também tem os acertos. O João Batista falou sobre uma entidade no qual eu citei aqui, que realmente faz um trabalho fenomenal para o nosso município, né? Que é o trabalho de reciclagem. O João Batista foi muito feliz quando ele falou isso. Porém, entretanto, todavia, nós temos que ter cuidado, João Batista, igual eu te falei, em alguns termos, porque por mais que a gente não cite nomes, né, mas algumas pessoas começam a apontar para outras pessoas. E não é esse o intuito da auditoria, né, e sim para que a associação ela continue andando de forma tranquila, correta, transparente para toda a nossa população.
A parte, Juninho, agradeço estar mencionando isso, né? Acerca do que eu falei, que está acontecendo na auditoria, né? A gente pode até mudar a palavra, né? Para confortar o coração de alguns, né? Mas eu tenho certeza que é de suma importância isso que está fazendo, porque não partiu de nós isso. Chegou até a nós. Uhum. A partir de que chegou até a nós, teve essa ação de estar fazendo essa auditoria. Ali existe diversas famílias, mais de 12 famílias ali, que depende da Camari, do serviço prestado da Camari, que faz um excepcional serviço no município, questão de sustentabilidade, né? Que inclusive eu separo os resíduos orgânicos e os recicláveis lá em casa, tenho duas latas onde a gente faz essa separação, porque eu acredito que assim a gente consegue deixar um futuro melhor para os nossos descendentes. Então, acerca do que eu falei, eu vou trocar essa palavra para confortar o coração de quem foi atingido.
Obrigado, vereador João Batista. Parabéns pela humildade em voltar atrás de algumas coisas que são ditas, porque realmente não é fácil, né? voltar atrás do que a gente falou. Mas parabenizo Vossa Excelência por isso. Da mesma maneira, gostaria de parabenizar a coragem do secretário de obras, né, em ajudar a nossa população a ter mais visibilidade, né, um campo de visão maior lá do viaduto, que realmente, presidente, é um transtorno para o nosso município. Se o governador tivesse visto aquela carreta paradinha, como viu, né? Então, ele já nem vai precisar mais nem de foto, nem de relatório, nada. Só chegar lá e lembrar ele. O senhor lembra lá do viaduto que o senhor ficou agarrado lá, que o senhor teve que passar por cima da linha? Então, a gente precisa de ajuda para isso daí. Tendo em vista que há tratativa, senhor presidente, né, desde o mandato passado, para com aquele viaduto. Né? Então, a gente pode até fazer um requerimento, presidente, pedindo o projeto, né, que ia ser realizado lá. E que pé que está as tratativas, né, sobre o viaduto.
Vereador Júnior, permite uma parte aqui?
Claro.
O Nadir esteve aqui hoje na Câmara, por sinal estava aqui. E ele falou que lá não tem projeto aprovado ainda, projeto para loteamento. Ele está mexendo só na parte da prefeitura.
Uhum.
Que eu fiquei na dúvida e perguntei para ele, não tem.
Em conversa com ele também, Rogério, foi até bom você ter falado que é uma parceria público-privado, como disse o presidente, né? E eu faço votos, né, que continue essa terraplanagem lá, que está ficando muito boa. Independente das questões aí de denúncia, está ficando bom demais aquela limpeza ali. Para quem dirige, né? Então, a gente...
Boa tarde. O ano passado, fomos no DR, acerca do túnel, que agarrou a carreta. Esse ano teve reunião com o governador acerca desse túnel, né? E acredito que estamos procurando soluções o mais rápido possível. Então, essa terraplanagem, essa tirada de terra ali, ela não foi por acaso. Ela tem um propósito, e o propósito é que haja ampliação.
Esperamos, né, que realmente isso seja feito mesmo, que o nosso município precisa, urgente. Bom, senhor presidente, só para terminar, eu gostaria de deixar bem claro para todos os meus colegas, meus pares aqui de plenário, que eu não estou aqui para atacar de forma pessoal ninguém. Ninguém. De jeito nenhum, longe de mim. O que acontece aqui, para mim, fica aqui como eu sempre falei com o atual prefeito Nelson, quando ele sentava na cadeira onde hoje está sentada a vereadora Franquelin. Então, sempre tivemos diatribes aqui, sempre tive a humildade de reconhecer quando eu estava errado na presidência, bem como na vice-presidência também. Nunca tive essa dificuldade, bem como Vossa Excelência João Batista teve agora de voltar atrás em algumas falas que Vossa Excelência proferiu. Senhor Presidente, Vossa Excelência foi desmentido aqui, né? E hoje eu tenho compromisso com a verdade também, Presidente. Da mesma forma que nós temos que trazer a luz, né, a escuridão, igualzinho a gente está correndo atrás da CMI, nós temos que trazer também a verdade à tona. Não sei se é para a sorte ou para o azar, eu assisto todas as reuniões quando eu chego na minha casa, porque eu quero ver se eu falei alguma barbárie para a próxima reunião eu tomar uma atitude diferente. Mas eu falei sobre o CAGEC, vereador João Batista. Vossa Excelência depois, né, falou que está tudo regularizado. Eu quero crer que Vossa Excelência não viu a documentação, E quem te passou essa informação, passou uma informação mentirosa. Pelo qual eu tenho em mãos aqui, presidente, documentos que provam que o CAGEC está ainda irregular. E tudo que está destacado aqui, não sei se... Ranieri, essa câmera aqui está pegando ou não? O pessoal do Facebook vai ter mais privilégio de ver. Depois todos podem procurar, né, nas redes sociais. Mas nós temos aqui o CIAF atrasado em virtude da omissão no dever de prestação de contas do convênio que está firmado aqui, ó, Segov. Padem. Então, pasmem. Tudo que está grifado aqui é o que está irregular, presidente. Deu aí, Barba? Só para fechar, presidente, para não haver equívoco nenhum. Então, presidente, eu não vim aqui para brincar, não vim aqui para atacar ninguém, muito pelo contrário. Eu vim aqui para ajudar, presidente, o líder do governo, a mostrar para o governo que o governo está passando informação errada para o líder, imagina para a população, presidente.
Ô, Julinho.
Fica à vontade.
Pode ir.
Esse CAGEC é um problema crônico, que não vejo o final disso. Tá? A gente vem cobrando, descolocaram o pessoal para resolver, e não estou vendo fim nisso aí. Está virando um problema crônico para o nosso município e prejuízo para o nosso município.
E assim,
eu acho que tinha que ser mais... Desculpa, só terminar. Devia ter mais atenção nesse problema, no que está acontecendo, que a gente está perdendo com isso. Eu acho que se fosse, e eu acho que o prefeito já está olhando, uma equipe mais atenta para simplificar e resolver.
É, e nós temos mais, mais problemas,
obrigado,
vereador João Batista, para resolver dentro do CAGEC, que tem mais algumas autuações, né, no qual nós temos que sentar com o prefeito, Vossa Excelência como líder do governo, eu como líder da oposição, bem como presidente, e uma comissão que ele nomear, nós sentarmos com o executivo e ver qual o caminho a trilhar em cima disso. Porque quando fala assim, a gente pode firmar convênio com o governo federal ou estadual, ainda a gente está com as mãos atadas, presidente, e vereadores e a nossa população.
Dá uma parte?
Claro.
Né, acerca, sobre essa informação que o senhor disse, né?
Eu quero houve... deixar com Vossa Excelência.
Sim, sim. Vou encaminhar para o senhor depois os extratos de pagamento das guias que foram pagas. A questão foi a falta de comunicação de ter enviado para um responsável para atualizar lá. Mas está plenamente resolvido, eu volto a afirmar isso. E essa semana a gente vai estar fazendo um vídeo, população de Jaci. Eu vou estar fazendo um vídeo mostrando que o CAGEC foi resolvido, tá? E eu sei que você tem esses documentos aí. Essa semana a gente vai. Hoje eu vou te mandar o extrato. O que faltou foi a falta de comunicação interna lá, né? Antes de você falar, eu já estava ciente disso. O Rogério entrou em contato comigo, expliquei para ele a situação, mostrei para ele a situação. E essa semana vai estar tudo resolvido. Não precisa de como é que você falou, falou? De auditoria, uma auditoria não. De chegar para resolver o problema, a gente precisa fazer isso. Já está feito. Entendeu? O que houve foi esse erro de informação, mas essa semana a gente vai fazer o vídeo e mostrar que foi resolvido e que o município de Jaci está apto a captar recursos, seja do Estado.
Vossa Excelência, alguns documentos no qual novamente vai travar o CAGEC.
Tá.
E, mais uma vez, presidente.
Mais dois minutos.
Só para terminar. Presidente, mais uma vez, eu te peço para que a gente forme uma comissão
para a gente lá ver a real situação do CAGEC. Porque nós temos, eu tenho, posso disponibilizar depois para todos os vereadores, alguns documentos ali no qual, se realmente o CAGEC está regularizado, eu vou provar para Vossa Excelência que depois nós vamos ter que correr atrás dessas autuações aí que já estão no sistema.
Não, o senhor não precisa provar para mim, não.
Não, eu tenho que
provar. Sim, sim.
Eu tenho
não,
que
mas
provar
o senhor, não precisa provar para mim.
Eu tenho que provar para você, não. Tenho que provar para a sociedade.
Isso, é isso.
Não, mas para Vossa Excelência também que tem gente querendo passar para trás lá dentro. Volto a reforçar. Presidente, obrigado.
Raio quebra.
Vereador Luiz Rogério.
Obrigado, vereador Júnior. Tá esquecido.
Boa noite ao presidente, colegas vereadores, vereadora Franer, doutora Edmilson, nosso funcionário, nossos visitantes aqui presentes. É um prazer ter vocês aqui. Também que nos acompanha, né, no Facebook e também aí no YouTube e demais meios de comunicação. Iniciar falando que a Câmara, acho que eu tenho direito de falar isso e puxar na orelha de alguns aqui, porque a Câmara, gente, é isso aí, nós temos que manter unido em torno de uma só coisa. Eu hoje, quando o João Batista chegou aqui na Câmara, eu falei para o João Batista que o CAGEC não estava arrumado, mostrei para ele que não estava regularizado. O fato também, João Batista, não te querendo chamar atenção, mas também não assumir essa responsabilidade toda do governo, porque parece que não tem muita responsabilidade. Aí você vai te trazer uma responsabilidade desnecessária. E eu acho que nós aqui temos que ter um unido de cá, no caminho certo de Jaci. Não tem nada pessoal com ninguém, muito pelo contrário, sou amigo de todos, sempre fui e quero permanecer sendo. Mas eu acho que tem hora que a gente tem que falar aquilo que a gente sente, né, e vê. Então a minha forma de trabalhar é essa.
Ô, Rogério, o senhor está correto nas suas palavras. Né? Eu, como líder de governo, estou aqui, eu assumo minhas responsabilidades. As coisas que eu falo, as palavras que nós falamos têm poder. Então, o que eu falei vai ser permanecido, entendeu? Vou manter essa postura. O que está acontecendo aqui, esse debate que teve eu e o Juninho, não é nada pessoal. É um debate que sempre vai acontecer. É normal. Então, às vezes a pessoa fala assim, o Juninho está... Tá de briga com o João. Não. Daqui a pouco a gente vai chegar ali, a gente vai ficar rindo. Só que a gente está aqui é para resolver os problemas da sociedade. Então, às vezes, ele não concorda com uma situação que eu falo e às vezes eu não concordo com uma situação que ele fala. Então, isso é natural. A gente está aqui para ter esse debate, para enriquecer e a gente chegar num denominador comum, como diz o senhor presidente. Então, é isso.
Certinho, João.
Rogério,
eu quis falar no sentido, pode?
Queria endossar as falas do vereador João Batista, tendo em vista que o debate, ele é salutar. Né? O debate, a divergência de ideias é saudável. Né? Nem sempre eu vou concordar com o que a Franqueline fala, e vice-versa. Agora, essa divergência de ideias aí, igual, eu até quero me retratar, porque na verdade não é provar, eu tenho que te encaminhar a documentação. Entende? Para a gente resolver as pendências que tem no município. Porque é daqui que parte as iniciativas para resolver tudo. Ou é mentira minha? Né? Então, eu acho assim que o CAGEC está regularizado, beleza. Se ali, na documentação que entreguei para o João Batista, se está irregular, aí o erro já não é meu. É um documento oficial, como o senhor pode ver.
Mas ele está irregular.
Né? A gente sabe que está. Mas, e tem mais coisas que vai chegar aí e a gente vai ter que ajudar a resolver, ué. Independente.
E é verdade, nós estamos aqui para isso. O CAGEC está aí com problemas aí, várias prestações de conta, questão ambiental, é muita coisa. Então não resolve uma vez. Tem 3 anos que vem cobrando esse CAGEC lá e não consegue arrumar. Né, o Mar citou aqui numa reunião que o município perdeu quantas casinhas? Quantas casas? 50 casas. O ano passado, e fora as quadras, porque o CAGEC não está funcionando.
Rogério, e perdemos também uma reta escavadeira, também, 3 academias, carro e imobiliário para o conselho.
E para enriquecer também, gente, aqui o debate, quero falar da Camari, né, também, o tanto que é bom o serviço deles. São pessoas humildes, simples, e que sim, precisam realmente, né, estar ali para nos ajudar e também ser ajudados. Então, são pessoas boas que estão ali, e às vezes a gente erra mesmo em falar, né? Às vezes a pessoa não expressar, todo mundo erra. Quem nunca errou, a gente erra todo dia, toda hora. Então, é normal, né, que a gente erre, não tem nada disso. Também para ajudar, e eu acho que o dever é isso. A prefeitura, lá, quantos funcionários tem na prefeitura, gente? Advogado, contador, controle interno, dá um suporte. Se o pessoal está fazendo assim, é porque está sendo orientado de alguma forma lá de dentro da prefeitura. Então as pessoas estão lá isso, ganhando bem para isso, para ajudar as pessoas a fazer bem feito aquilo que tem que ser bem feito, certo? E só para frisar, as pessoas precisam demais daquilo ali, são várias famílias que precisam, e nós também precisamos, né, gente? Porque é bom para os dois lados. Então é isso. E a gente agradece, e já se agradece. Então, quero falar também um pouco da limpeza da cidade, aqui essa rua da Câmara, né? Hoje eu recebi uma reclamação dos moradores aqui, então eu vou pedir ao seu prefeito que mande dar uma limpeza nessa, principalmente nessa rua de fora a fora aqui, ó, onde eu estive hoje, e o pessoal pediu para que seja limpa, né? Seja feita a limpeza.
Principalmente, vereador Rogério, principalmente o lado da escola que está aí com essa obra paralisada, né?
O lado da escola é paralisada. Estivemos na escola também, junto eu, né? Eu, presidente, Roberto, Juninho. E tivemos também nas casas. Então, a questão das casas, uma sugestão, né? As casas já estão bem adiantadas. Parece que está travando lá só as documentações para ser interna da prefeitura para pagar. Então, o dinheiro está lá em conta, não é um dinheiro da prefeitura, e sim um dinheiro do município, né? No qual a Câmara Municipal, né, Juninho, ajudou muito, aprovando 3 vezes aquele projeto, para estar trocando o terreno de outro, pegou quase 4 milhões de troca. Com isso, fez as casas. São pessoas salariadas, estão pagando aluguéis aí. Deveria pagar isso em dia para os empresários que estão lá, contratar mais gente para terminar logo essas casas. Porque quem está esperando a casa está com pressa de acabar a casa. Não tem nada a ver com coisa interna. Então a prefeitura lá todo dia entra uma pessoa diferente, né? Mas para trabalhar vai com poucos, porque não funciona. Os empenhos não saem. Nós conversamos com um sócio da obra lá, ele falou que lá não consegue nem receber. Então fica difícil, gente. Então o pedido que a gente faz em nome aí do pessoal que ganhou as casas. Sobre ali hoje, está desaterrando perto do viaduto, realmente está ficando bom sim, né? Só que o secretário falou hoje que não tem loteamento lá. Então ele está mexendo lá, desaterrando um terreno, então que eu não sei se é da prefeitura, de quem que é o terreno. Só que está sendo feito o terreno. E não está ficando ruim não, só que tem alguma coisa errada, porque alguém denunciou e parou. Quero deixar claro que não foi eu que denunciei, porque se eu tiver que denunciar, eu assino embaixo. Não tem esse negócio de denúncia não, né, comigo. Assino aquilo, tudo que eu faço, não tenho medo de nada nessa vida. Então, só para deixar claro, conversei com o secretário aqui hoje. Se eu tiver que denunciar, tem algumas denúncias sendo feitas para denunciar, eu vou assinar as denúncias, porque eu não tenho medo, se eu estou aqui para isso, para representar o povo, e aquilo que eu acho que está errado, eu vou fazer. Né? Então não precisa fazer nada por escondido, não. Nem por telefone e nem anônimo, não. O que tiver que fazer, eu faço. Sempre fiz e faço. Tivemos na escola, igual eu estou falando, o secretário de planejamento, que é o mesmo da passada, né? Onde ele baixou lá os tetos de gesso, gastou mais de 1 milhão de reais com gesso, com teto, né? Com rebaixamento de tetos. E gesso é um absurdo. Eu sempre vou falar isso aqui até enquanto a gente for vereador. E mandou desmanchar 2 salas de aula para fazer uma cozinha. Sempre que está precisando de sala de aula. E ainda continua como secretário de planejamento da Prefeitura Municipal de Jaci. Então, é um absurdo isso. Eu acho que tem que tomar conta das coisas dele e não na secretaria do outro. Né? Então, fica aí a dica. Quero falar também do... A gente sempre vou falar do salário mínimo aqui da prefeitura, no qual nós aprovamos, não sei nem o que, que deu. O presidente sancionou, né? Você sancionou a emenda? Então está sancionado, está valendo aí a emenda que nós fizemos aqui na casa. Né? O prefeito vetou, mas nós derrubamos o veto dele e permaneceu a nossa emenda. Então que ele cumpra, né? Pelo menos com o salário mínimo.
Vereador, me permite uma parte. A respeito dessa questão dos salários aí abaixo do piso nacional, nessas visitas que nós fizemos nas escolas, alguns funcionários, funcionárias reclamou, e isso está colocado no nosso relatório também, para que o prefeito possa regularizar essa situação.
Quero falar também lá nas casas, né? Nas casinhas, não casas, estão sendo feitas, são 40. Teve dois aditivos já para estar tá fazendo, então agora a questão é pagar mesmo, acelerar. Se fosse a prefeitura, chamar os donos lá, acelerar, o dinheiro está parado lá na guardada, na poupança, deve ser, né? Para não perder, né? E já adiantava mais lá essas casinhas, começa a chover aí e depois pronto. Agarra mais o serviço. Remédio, né? Essa que a gente falou aqui, realmente eu também tive essa reclamação da Ritalina. Ritalina realmente é um medicamento que precisa. E tem sim remédio, bastante remédio, mas também falta alguns. Então a gente pede aí, né, para observar direitinho. A questão da solubilidade também, eles mandaram alguma resposta, presidente, para nós aí, mas não sei o que deu, ia fazer um outro. Como é que chama, presidente? Ia fazer um outro laudo lá, e a gente está aguardando o laudo para ver.
Quando eu conversei com a técnica de segurança do trabalho da prefeitura, ela me disse que o engenheiro ia vir aqui na prefeitura, acho que cerca de uns 20 dias atrás, que ele ia voltar aí e ia para refazer alguns laudos. Deve ter vindo, eu acredito.
Então, isso, sobre idade, quero falar também do. A Fraganinha falou do Endel, ele estava aí e saiu agora. Também acho que a prefeitura devia sim valorizar, né, o funcionário que está à frente aí do esporte e ajudar de alguma forma, né? Porque é merecedor, principalmente das pessoas que vêm fazendo a parte voluntária. Então a gente tem que valorizar e chega uma hora que tem que valorizar mais para segurar a pessoa junto aí com a nossa cidade. Tá certo? Então é isso que eu gostaria de falar. Obrigado, presidente. Boa noite a todos aí que nos assistem.
Obrigado, vereador Jorge.
Vereador Márcio Moraes.
Boa noite, presidente, vereadores, vereadora Fran, nosso jurídico. Casa, visitam. Quero começar aqui os tópicos que eu separei aqui, independente de colocação de fala ou não, para mim não tem muito problema, mas fazer de outra forma, para mim é diferente. Eu vivei com minhas falas programadas, não preciso dar seguimento para falar. Mas, enfim, eu vim sobre a escola, eu vi que vocês fizeram lá a visita, como eu tive também o prazer de ir lá visitar a escola, vi que realmente tinha algumas coisas pendentes, um forro e etc. E resolveu alguma coisa, né? Parece que o Roberto falou que resolveu e algumas coisas pendentes. Não é culpa da administração agora, começou agora, assumiu e está. Mas agora na próxima férias, né? Dá uma situação melhor para as escolas, nos acolhe os nossos profissionais e nossos crianças lá, né? Foi bom ter você ido lá. Pessoas que, pais de alunos, para falar sobre a escola. Eu não fui lá, é o direito dele, devo ir lá sim, mas foi cobrado para que fosse lá. Vocês também estiveram lá e pôde dedicar também problemas que são fáceis de resolver, talvez não possa de aula, né, mas vai ser feito. Creio que a administração aí que vem aí está sendo feita de muito boa coisa para o nosso município. Sobre o CAGED, quero reforçar também que eu sei que hoje está irregular. Hoje, dia 19 de maio, está regular. Pode ser que dia 20 está liberado. Hoje, nesse dia, está regular. Tá? Mas espero que resolva. E torço para isso e sonho com isso. Não sou contra. Deve estar regularizando. Está crônico esse problema. Não é agora. Já vem se arrastando. e trazendo problemas e falta de recursos para o nosso município. Vai ser resolvido? Vai, com certeza. Muito competente a situação que está lá, o pessoal está lá, profissionais, só que não resolveu. Mas vai ser resolvido. A questão da obra na Serra, construção, coisa boa, mas a população, como falou aqui, o vereador Rogério, cobra mais rapidez. Por quê? Quem paga aluguel ou não tem onde morar, está passando por cima dos poucos. Peço ao presidente, se possível, vou fazer uma reunião, o contrato dessa obra lá, para a gente dar uma olhada o que está, o que não está, foi enviado para a gente aqui agora, tem um ofício que veio de lá, mas eu queria ver o contrato sobre isso. Há um certo tempo, essa mesma conversa eu escutei há um tempo atrás, acho que um mês e pouco, a gente fez o pedido. Parece que agora essa semana vai começar. E tomara, porque eu ia falar isso na penúltima reunião, mas escutei que estava para acontecer. Aguardei. Hoje eu tirei para falar isso e fiquei sabendo que vai começar na próxima semana, sério, que foi contratado. Espero que realmente saia, porque está nesse estrago. Inclusive, já vou dar uma dica aqui nessa rua aqui da Francisco Lopes, com a José de Bastos Neto. Pois não, Gabriel, fica à vontade.
Ô Márcio, mas como vereador fica estranho, sabe por quê? Para fazer festa e contratar artista, que já assim é uma beleza, contrata artista por 250 mil, 180 mil. Para isso é rapidinho, só faz para festa, é uma beleza. Porque quando é para pintar uma estrada ali, tem que fazer licitação para um lado, licitação para o outro.
É com certeza, estranho, né? Com certeza, com certeza. É... Esse voltando aquele cruzamento ali, né, próximo à farmacinha, a gente quando para um pouquinho ali, dá pra você ver, perceber logo que fica perigoso ali, né, tanto quem vai aqui na Francisco Lopes, como não vem na José Bastos Neto. Então eu acho que tinha que olhar com carinho ali, já tô deixando uma dica para quem tá tomando conta e olhando essa situação, ali tá um lugar perigoso, como outros caras que a gente indicou várias vezes, eu com o Roberto, a gente fizeram indicação aí. Então, se vai começar, que ótimo, coisa boa, boa notícia, que a gente espera. É, também, como a Fran fez aqui, quero parabenizar o Wendel, né, pelo seu trabalho, que Deus abençoe, e a todos os profissionais aqui de esporte, do tá, o Juninho, que levam nossos jovens para um bom caminho, esse caminho de esporte, e a nossa cidade se destacando cada vez mais, coisa boa, e espero e peço a eles que podem contar comigo, viu? O Zul já está no cobrado executivo e pedir apoio, porque não é barato, não é fácil, eu sei que o deslocamento é caro, o gasto hoje com alimentação não é barato, e o nosso município se aparecendo e, graças a Deus, se destacando fora aí. Referente aos estradas também, quero, igual o Roberto falou, os estradas de contêiner, Deus, os estradas rurais ficou maravilhosa, onde o Nadinho se destacou, juntamente com todos que trabalham nas retas, na patrol, caminhão, então é uma equipe, não é um só, é todos, né, para avisar cada um que esteve lá. E é isso aí, não precisamos. Porque aí a gente vê que o pessoal vai ficar contente com as estradas. E o que precisa uma rural, estrada rural lá? É a estrada. O pessoal não tem a única, né? Chegar é a estrada. Então, eles precisam mais, acho que 70% lá do pessoal que mora na roça, é estrada boa. Então, parece que agora está fluindo, né? Pelo menos no nosso mandato, que nos outros eu não participei, não sei, posso falar, afirmar, mas a equipe é boa. Talvez não tenha administração, mas a equipe é boa. E estou vendo que está funcionando. A equipe aqui é caprichosa. Tantos setores, né? Não vou falar só de estado, mas no setor de estado, está dito o que eu falei aqui agora.
Márcio, só um minutinho. É, como a gente está falando das estradas rurais, eu queria só enfatizar a importância da estrada rural ali da Boca da Mata.
Com certeza.
Que eu venho pedindo desde 2021 e a gente não viu uma melhoria concreta daqui até lá, porque é a única alternativa que tem se acontecer alguma coisa ali com o viaduto. Boca é ali.
É ali o que precisa. E eu já vou além, as pequenas propriedades, além de uma cidade principal, precisa chegar nas pequenas propriedades. Acho que tem que olhar com carinho também para aqueles pequenos pecuarista, que o pessoal tem uma casinha pequena ou uma roça lá e não tem como chegar, e vai acabando com chuva, chega um período que eles vão ser cheio de carro lá. Então, começar a dar uma atenção, tem gente que está precisando, as estradas principais ficou boa, mas ele não chega na casa dele, tem que sair da principal, andar 2 km, 2, 3 km para chegar na casa dele, não tem como chegar. Sei que o Nadinho já está planejando também, pela capacidade, e sei que ele está fazendo, vai dar uma situação para esse pessoal, que estão carentes nas estradas. Muitos me cobraram, não vou pôr o nome, que não é o caso, mas tem demanda grande dessas estradas aí. Infelizmente, isso se trata particular, mas aqui no nosso município, com emenda que a gente tem, a gente pode fazer. E temos maquinário e pessoal capacitado para isso. Tá? O viaduto também, ele, para analisar, realmente está ficando muito bom. Aquilo precisava, não só para quem vai daqui para lá, à direita, mas à esquerda também. Porque se um carro estraga saindo do viaduto para cá, se ele já assim, passa o viaduto, fecha a pista inteira, não tem um acostamento ali. Ali seria necessário também alargar um pouco quem vai daqui para lá, ou quem vai para passar o viaduto à direita. Os dois lados, ficou ótimo, mas faz falta ali. E uma coisa que eu comentei com o Roberto, que eu já vi em outras cidades, qual o motivo desse viaduto, tem como se fazer um sinalizador mais apropriado para esses caminhões altos. É só colocar uma cancela, onde chegar ali o caminhão vai passar na cancela e não vai dar seguimento. Eu preciso do caminhão chegar no viaduto e mostrar que não cabe lá. Eu digo, falo, posso fazer uma cancela lá no viaduto, mas como posso fazer uma cancela vindo numa caia? Por quê? Chegou ali, ele já foi alertado. Se o caminhão não passou nessa cancela, não vai passar no viaduto. Ele vai descobrir isso dentro do viaduto. Eu já vi isso, eu já tinha já falado isso alguma vez, vereador.
Permite uma parte, Márcio?
Vontade.
O Júnior comentou aqui, eu tinha comentado com você, até falei, usei as palavras, falei assim, parabéns pela ideia. Uma ideia boa, e usar um ponto estratégico. Quem está vindo do Macaia, ali na onde entra para o Vilas Boas, eu quando eu estou carregado, eu viro de bitrem ali. Ali na onde entra, você consegue dar o balão. Então, ali é um ponto estratégico.
Na Faeta, ele vem ali para ele
virar. Dá para virar. Fazer um ponto estratégico é uma ideia boa, que aí evita o transtorno dele chegar no túnel e parar o trânsito.
E
que acontece sempre.
No trevo da Camargo Correia. Passou para o trevo da Camargo ali. Ali já vai ter um lugar ali para voltar.
Eu acredito que é uma. Vamos falar assim, não é nem uma obra. É uma solução rápida e barata.
Barata. Até que arrumar um viaduto seria uma solução barata. E todo caminhão que chegar ali e não passou ali. E aí ele tá com desordem. Aí
essa semana, se quiser, a gente vai...
Tá passando, não passa. Não.
Essa semana, se quiser, a gente vai na prefeitura pra gente ver sobre isso.
Vamos, ficou marcado e faça.
Obrigado, Márcio.
Valeu. Então, eu acho que tá aí uma dica, né? Eu acho que seria só a gente pensar o modelo dessa cancela. Coisa barata, não precisa... Então, mas só para o motorista chegar, é uma coisa que vai encostar alguma, sei lá, um segmento, uma luz, um tipo um sinal de advertência. Terminando também, que quero falar... O nosso vereador do falou, aquela rua que vai lá para o direito assim, que ali. Aquele já é antigo, viu? Aquele ali é antigo, aquele é a cobrança antiga. Eu acho que arrumaram agora esse dia lá, puseram, tamparam um buraco. Mas aqui, seu presidente, se não ter passado nessa rua ali, não sei se você tem descido ali, no sentido do direito assim. Não tem condição de um carro cair no buraco para não sair, a não ser com lixo. E aquilo ali é antigo, porque toda água que desce ali vai naquela rua. Passou da hora de ter feito um bueiro, tirar aquela água, porque a enxurrada com força da água vai fazer buraco. Hoje não vai ter, porque parou chover, mas daqui mais alguns meses começa a chuva novamente, está o problema apontado pelos moradores.
Ô Márcio, então isso aí, por isso que eu vim pedir hoje, porque eu estava reparando lá, o buraco já está um pouco para cá. Se chover forte a água descer com força, no próximo não passa carro lá não.
Eu faz uns dias, eu fui lá.
Nem carro, nem caminhão, que geralmente passa caminhão lá também, mas nem isso passa lá mais não.
Não, a ponte ali já é estreita mesmo, né? Mas tudo bem, mas o buraco dentro da rua... Pois é, vereador. Então esse eu já cobrei outras vezes. Tentou fazer um paliativo, mas só paliativo, só isso. É remendar um buraco, porque ele não tá lá na... Entendeu? Só remendando um buraco. Tem como se fazer, vai fazer. Eu sei, creio que nesse mandato, né, o prefeito e os estão aí trabalhando, seja de obra, vai fazer sim. Sei que a competência e a vontade de resolver é grande. O mais, presidente, seria isso. Eu queria agradecer e pedir a Deus que abençoe a semana de cada um de vocês que nos assistem e que podemos estar aqui firmes mais uma semana. Obrigado a todos.
Obrigado, vereador Márcio.
Vereador Gabriel.
Boa noite a todos os funcionários da Câmara. O presidente quer falar direto da minha mesa.
Permissão concedida.
Boa noite a todos os funcionários da nossa Câmara, que nós temos, excelente. Boa noite a todos os visitantes. E boa noite a nosso jurídico. E boa noite a alguns que me agradam. Presidente, eu vou falar minha fala aqui sobre hoje, sobre a chamada aqui. A pessoa não que chegar a vez dele, faz do jeito que quiser. Existe cada um do... Senhor presidente, eu vou falar aqui, tipo assim, devido... Está assim. Vamos ali, gente. Vem para essa estrada aqui. Vá lá no ponto de atendimento. Olha que seu jeito tem lá em roda. É principal. Eu não vou falar aqui já assim que eu sou contra a festa. Festa é bom na cidade, gente. Contrata cantor aqui, é uma beleza. Alto pra caramba. Vamos fazer uma licitação de faixa aqui. Que tem que fazer licitação? Quando ele... Por que não faz licitação pra cantor também? Estranho. Ah, senhor presidente, vou falar uma coisa aqui. Existe 9 cadeiras aqui, entendeu? Eu acho que cada vereador deve fazer o seu serviço e deixar o do outro. Entendeu? Está cheio de picuinha aqui armada, entendeu? Cada um responde o seu ato, eu respondo o meu CPF e cada vereador responde o dele. Ele faz, cada vereador faz o dele e deixa o lado do outro, entendeu? Aqui não estou para lutar para o prefeito. Eu estou aqui para lutar para a população. Eu fui eleito pela população, não para o prefeito nem para o vice-prefeito. Eu acho que cada um deve fazer a sua parte e deixar a parte do outro. Entendeu, senhor presidente? E uma boa noite a todos.
Ô, Bia, o senhor me dá uma parte. O senhor falou da UNH. Já que nós estamos aqui para cobrar, né, soluções, a UNH ela precisa, né, dos móveis novos ali para recepção. Porque colocou aquelas cadeiras lá na espera ali, porque as outras quebraram. Então tem que colocar um móvel lá mais confortável e resistente, presidente. É o que está faltando ali. Porque o atendimento é bom, né? Vossa Excelência expressou a exceção, né? Que teve aqui. Mas o atendimento, no geral, é bom. O que falta agora é a gente arrumar de novo ali a recepção. Obrigado, presidente. Porque é ali que o pessoal aguarda, né? Quando chega lá meio dodói.
E eu imaginei que as cadeiras lá, você não sentar, você fica enjoeado. Eu não sei que ferro velho que eles compram com as cadeiras lá. Acho que eles buscam lá em lá no ferro velho. Passa para lá o presidente.
Obrigado, vereador Gabriel.
Senhor presidente, consegue tirar uma dúvida para mim? Só uma dúvida. Essa urna aí, ela serve para quê? Essa urna que tá os nomes.
Ela tá servindo para fazer o sorteio.
Para fazer o sorteio.
Serve a votação.
Certo. É porque... Então não tem que ser feito de qualquer forma, não. É sorteio, como o senhor disse. É só isso que eu queria saber. Obrigado.
Eu acho que hoje o debate foi mais acalorado, né? Eu até permiti mais aí a extensão do tempo dos seus vereadores, mas eu vou pedir aos vereadores que os apartes sejam mais curtos, né? Porque nós temos um limite aí para os apartes, né? Então, já pedi aos vereadores, dê uma olhada no regimento interno. Mas é bom, quando tem um debate salutar, isso faz parte. E mostra que os vereadores estão se inteirando dos problemas do município, mesmo que, às vezes, o debate seja um pouco acalorado, ele faz parte da democracia, né? Então, quanto a esse sistema aí de sorteio para que os vereadores se pronunciam, não foi eu que implantei isso aqui na casa, isso acho que vem de algum tempo, né? Então, eu, a partir das próximas reuniões, quem vai fazer esse sorteio vai ser eu.
tá bom? Aí eu já vou tirar o papel e já vou mostrar pros vereadores, tá? Então, para evitar qualquer problema. Eu acho, às vezes, essa questão que hoje começou de lá para cá, que falou que foi daí o pessoal da direita e depois o pessoal da esquerda, mas aqui depois revezou. Já aconteceu em outras regiões nossas que se falou todo mundo desse lado primeiro. Já chegou a acontecer isso. Mas isso aí não é coisa que vai prejudicar o nosso trabalho, com certeza. Né? Às vezes tem vereador que gosta de falar primeiro, outros gostam de falar depois, né? Mas todos se argumentam dentro das possibilidades. Tem dia que vocês já notaram que em vez de eu pronunciar primeiro, eu deixo primeiro os vereadores falar para depois eu falar, certo? Então, aqui eu estou vendo que os apartes estão sendo bem surtido, todo mundo está, quase todos os vereadores estão aparteando os colegas. Então eu vou pedir só que os apartes não sejam um comentário, seja só as coisas mais curtas em torno de responder ou de solucionar alguma coisa. Porque se a gente for prolongar muito os apartes, aí o pronunciamento do vereador, que seria 10 minutos, vai para 20, 25 e essas coisas mais. Mas sempre, vocês podem ter certeza, todos os vereadores aqui, eu estou prolongando o espaço, o tempo, de 10 para 14, para 15, a 16, dependendo dos apartes. Mas eu não estou querendo falar para os vereadores não apartear, não. Porque tem umas apartes que talvez tenha que ser um pouquinho mais longo. Isso aí é notório, isso aí a gente sabe disso, né? E quando for ter um debate mais, assim, mais longo, mais acalorado, né, eu vou pedir ao vereador que estiver na tribuna que ele mesmo, né, peça ao seu colega, ou eu vou pedir que se encerre o aparte, tá bom? Dando prosseguimento à nossa reunião, nós temos aqui os requerimentos apresentados pelos vereadores, vamos passar para a votação. Passo para a votação os requerimentos. Tem um requerimento verbal também que foi apresentado, eu não sei qual vereador que apresentou. Passo para a votação os requerimentos e proposições apresentadas pelos seus vereadores, tanto a escrita como a verbal, para a votação. Os vereadores de pé de acordo com a aprovação, permanece sentados, contrários, fiquem de pé e se manifestem. Aprovado os requerimentos apresentados pelos senhores vereadores. Temos aí hoje o requerimento número 49, assinado pelos vereadores Gabriel, João Batista e Luiz Rogério, requer nomeação de CPI para apurar fatos relativos a valores pagos pela Prefeitura. Esse é um recurso que foi desviado, segundo foi hackeado e desviado da Prefeitura, uma parte voltou. Então, tem esse pedido de criação da CPI. Então, nos termos da nossa lei orgânica e do nosso regimento interno, vou nomear os próprios vereadores que apresentaram o requerimento para ser os membros da CPI. E que depois se reúnam, elejam o presidente, o relator, e vocês terão um prazo de 60 dias para apresentar o relatório final. Isso aconteceu, acho que me parece, no ano passado, ano atrasado, não sei, o desvio desses recursos, na ordem de R$1 milhão, uma parte foi revista, foi buscada de volta, mas tem uma parte que ainda não se tem uma solução. Fala aos senhores vereadores que a Polícia Civil está com um inquérito em cima disso para tentar também resolver, mas nada impede que os senhores vereadores realizem esse trabalho na comissão. Se tiver algum documento para apresentar junto, pode até procurar a Polícia Civil para ver até que ponto que está, né? Isso são coisas que eu estou falando aqui, mas cabe à comissão a decidir o que achar melhor para apresentar o relatório. Bom, quanto aos projetos que estão em pauta, passo para a primeira votação o projeto de lei número 4/2025, institui o programa de integridade cultural escolar. Esse é um projeto do vereador João Batista, ele já explicou
o preâmbulo do projeto aí. Então, passo para a primeira votação o projeto 4, projeto de lei 4/2025. Zé Adur, tiver de acordo com a sua aprovação em primeira votação, permaneça sentado, contrário, que fique de pé, se manifeste. Aprovado em primeira votação o projeto de lei 4/2025. O projeto de lei 7/2025. Dispõe sobre alterações na Lei 1494/2024, que regulamenta a concessão de uso dos terrenos do novo cemitério municipal e da Altos Presidentes. Eu apresentei uma emenda, certo? Eu vou passar a primeira emenda para votação. Os vereadores que estiverem de acordo com a aprovação da emenda permaneçam sentados, de contrário, fiquem de pé e se manifestem. Aprovada a emenda modificativa número 1 ao projeto de lei número 8/2025. Desculpa. Essa emenda não é para votação, é só para apresentação da emenda, certo? Não se considera aí a votação. Ah, então, tá certo. Não, promessa é, tá, fica aprovada a emenda. Eu estou fazendo confusão aqui, tá certo. A emenda número 1, então, fica aprovada. E passo para a primeira votação, o projeto de lei número 7/2025. Já de hoje, que vier de acordo com a aprovação do projeto, o que trata da concessão de serviço do cemitério, primeira votação, já com a emenda, permaneça sentado, contrário, fique de pé e se manifeste. Então, fica aprovado em primeira votação o projeto de lei número 7/2025. Desculpe a confusão, eu fui ler aqui e ia de baixo. Agora, é o projeto de lei número 8/2025. Dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária de 2026 e da Altos Presidentes. Também apresentei uma emenda, então passo a emenda, uma emenda modificativa, passo a emenda para apreciação dos senhores vereadores, para aparecer e para que a gente possa já dar a votação na próxima reunião. O projeto de lei número 10/2025 e da outras providências autoriza o Poder Executivo Municipal de Jaci destinar recursos da entidade, à entidade privada, a PAI de Jaci, de acordo com o artigo 26 da lei complementar 101/2000 da outras providências. É um recurso que foi destinado à PAI, me parece que já está aí na prefeitura desde o ano passado. Então, vou passar esse projeto aí para as comissões para aparecer, tá? Para que a gente possa votar. Esse projeto, se tiver já com os pareceres, na próxima reunião. Os trabalhos serão suspensos para a lavratura da ata.